Passamos a apresentar Pautas Femininas, Direitos, Conquistas e Desafios das Mulheres.
Olá, eu sou Maria Ferreira e começa aqui o Pautas Femininas. Acompanhe agora assuntos de interesse da mulher que foram discutidos no Senado Federal. O tema deficiência e violência contra a mulher já foi tratado pelo programa Pautas Femininas em edições anteriores. Um projeto aprovado na Comissão de Direitos Humanos do Senado prevê que o boletim de ocorrência dos casos de violência contra a mulher informe se a vítima possui algum tipo de deficiência. Os detalhes com a repórter Marcela Diniz.
O projeto, de autoria da deputada Rosângela Gomes, do PRB do Rio de Janeiro, muda a Lei Maria da Penha para tornar obrigatório o registro, no boletim de ocorrência, da informação sobre a condição de pessoa com deficiência da mulher vítima de violência doméstica ou familiar. Essa notificação possibilita a elaboração de estatísticas sobre agressões a mulheres e meninas com deficiência e, portanto, em situação especial de vulnerabilidade, o que torna o crime mais grave. Ele também permite o acompanhamento do estado de saúde da vítima, já que problemas pré-existentes podem ser agravados e novos poderão surgir devido à agressão. O projeto foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça no ano passado e agora recebeu o aval da Comissão de Direitos Humanos do Senado. O parecer favorável ao projeto da relatora senadora Rosi de Freitas do Podemos do Espírito Santo foi defendido pelo senador Stevenson Valentim do Podemos do Rio Grande do Norte.
68% das ocorrências de violência contra as pessoas com deficiência são contra as mulheres e 82% das ocorrências de violência sexual contra as pessoas com deficiência são contra as mulheres. Não resta dúvida sobre a gravidade do problema. A medida proposta é tão simples quanto eficiente.
O projeto segue para a votação em plenário.
E a Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização, Controle e Defesa do Consumidor realizou a primeira reunião sobre as obras de creches inacabadas. Representantes de Tribunais de Contas, Ministério Público e Controladoria Geral da União participaram da audiência pública. Repórter Bruno Lourenço.
Os participantes da audiência pública apontaram que os problemas no Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil são muitos. Vão de obras canceladas, com repasse de parte dos recursos para o município, obras concluídas, executadas na sua totalidade, mas sem garantia de que estão em pleno funcionamento, obras executadas parcialmente, obras em contratação sem qualquer execução, mesmo com prazo de vigência quase vencido, e obras paralisadas com convênios vigentes, parcialmente executadas e tendo recebido recursos. José Paulo Barbieri, da Controladoria Geral da União, explicou que o Proinfância deveria gerar mais de 1.800.000 vagas em creches, mas que a realidade foi bem diferente.
Com apenas 600 mil vagas foram efetivamente ofertadas, ou seja, um terço da potencial oferta de vagas se materializou.
O presidente da Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor, Rodrigo Cunha, do PSDB de Alagoas, deu outro exemplo do tamanho do problema que representam as obras paradas.
Se somarmos hoje o que tem de creche em funcionamento no Acre, no Amapá, no DF, em Rondônia, em Roraima e em Tocantins, somando todos que estão em funcionamento, nós temos hoje mais paradas do que essas que correspondem a 6 unidades da federação.
Entre as soluções apontadas estão a identificação clara para a população do servidor municipal, integrante do quadro efetivo, responsável pela fiscalização e a divulgação na Voz do Brasil da liberação dos recursos. Os debatedores também sugeriram o monitoramento das obras com o aplicativo Tá de Pé, disponível a qualquer cidadão na página www.transparência.org.br.
Segundo dados do Sebrae, a indústria criativa gerou mais de 850 mil empregos no Brasil no ano de 2015. O Pautas Femininas ouviu uma mulher de 35 anos que venceu barreiras pessoais para trabalhar com a moda e está muito contente de fazer parte da indústria criativa. Confira a história de Nara Manriques. Repórter Ana Beatriz Santos.
Força e elegância, calma, paciência. Quem vê as fotos da moça nas redes sociais não imagina os desafios que Nara Manriquez enfrentou para realizar o sonho de virar estilista. Ela passou boa parte da infância e adolescência vestida como um menino, por pressão do pai, que não incentivava vaidades.
Era assim, era aquelas camisetas soltas, bem largonas, cor lisa. Eu gostava de usar azul, ou então uma cor assim meio cru. E calça, a mesma coisa, era calça de skatista, bordô, cinza, tênis de skatista. O cabelo não, eu fazia um rabinho de cavalo e o cabelo podia deixar assim. A única coisa que eu fazia era pintar a unha.
Para vencer o preconceito, ela usou a habilidade artística para criar uma conexão com as meninas de sua idade.
Como eu desenhava muito bem na época, elas vinham elogiar meus desenhos. Aí elas vinham só por conta do desenho e depois lembrava que eu era um garoto. E daí cada uma continuava com a sua vida e eu tive bem poucas amizades assim quando era pequena.
A situação mudou quando ela deixou o Brasil e foi morar com sua família materna no Chile aos 15 anos de idade. O gosto por moda e a habilidade para o desenho levou Nara a aprender a costurar e ganhar seu próprio dinheiro na juventude.
Eu me libertei. Eu usava a roupa que eu queria, eu me maquiava.
Depois de ter um filho, a distância da família e a vontade de trabalhar trouxeram Nara de volta para o Brasil.
Ele é um país muito machista e ele não dá muita oportunidade para as mulheres, né? Ainda mais se mulher tem filho, né? Então, e eu tenho um filho. Eu vendi tudo lá, vim para cá e eu pensei, vou começar do zero, né?
De volta ao Brasil, ela buscou profissionalização. Além de estilista, ela achou um novo nicho de trabalho como consultora de imagem.
Comecei a fazer um curso no Senai, eu comecei a trabalhar aqui, consegui comprar minhas máquinas, começar a fazer minhas roupas e tudo o que eu queria, né? A Dani Padilha, ela criou a Escola de Estilo. Tô finalizando o curso com ela, fiquei muito feliz e me abriu muitas portas.
Com sua experiência e história de superação, Nara Manriquez acredita que a moda tem a capacidade de desenvolver a autoestima e permitir que cada mulher enxergue suas próprias qualidades.
Eu acho que polir a imagem é uma coisa essencial para todo mundo, porque a pessoa evolui, né? Mudando a tua imagem, tu muda a tua forma de pensar e a tua forma de ver as coisas. Mas eu acredito muito que cada pessoa tem o seu estilo e que sempre tem como aflorar de cada pessoa, se tem gente que não conhece o seu estilo. Sempre tem uma maneira de aflorar e estar podendo ajudar com isso, através da moda, da vestimenta, cada vez mais para o seu dia a dia.
E a estilista e consultora de imagem explica que para ser elegante, a mulher não precisa desfalcar o orçamento.
Tem muita roupa bonita e barata, porque o que influencia muito na roupa é o corte, é o caimento da roupa. E tem roupa que é muito econômica e tem um bom caimento, tem um bom corte. É essencial também saber o tipo de cor que a pessoa fica melhor. Maquiagem também hoje em dia é muito acessível. Sapatos de boa qualidade também. Então hoje em dia está muito mais fácil, né? Daí eu acho que não é uma desculpa de não ter dinheiro. Porque sim, pode se vestir bem sem ter muito dinheiro.
Nara Manriquez explicou que vale a pena gastar mais dinheiro com bolsas e sapatos de qualidade e cores mais neutras e usar nas cores de acessórios como echarpes e bijuterias. A dica principal ela deixou para o final. Cuide do seu interior.
Essa questão da imagem da mulher é muito importante, mas a essência de cada um é mais importante ainda.
Quem se interessar em conhecer o trabalho da estilista e consultora Nara Manriquez pode procurar a página dela no Facebook e no Instagram, digitando Nara Manriquez com Z no final, em minúsculas.
Seus olhos de ilha, no eterno movimento da paixão.
O Pautas Femininas termina aqui. Quer saber mais sobre o programa? Acesse o site senado.leg.br/rádio ou mande mensagem pelo WhatsApp 61 98611 9591 com comentários ou críticas sobre o programa de hoje. Não se esqueça de informar seu nome e a sua cidade. O programa de hoje teve produção e redação de Ana Beatriz Santos, apresentação de Maria Ferreira e trabalhos técnicos de Cristiane Melo. Obrigada pela sua sintonia e até mais!
Acabamos de apresentar Pautas Femininas, Direitos, Conquistas e Desafios das Mulheres.